Boa tarde, Oswaldo Navarro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Estou aqui, Oswaldo, à sua disposição, da população, para podermos aí colocar os problemas que nós estamos enfrentando, né, juntamente com a população, nesta época em que realmente tudo acumulou, né? Um monte de coisas aconteceram e aí estamos aí, da melhor forma possível, trabalhando para resolver as questões.
E a situação, João, desse novo decreto, como é que é, como é que não vai ser? Explica como é que é para quem tem animais aí, de grande porte, lago, abandonado. Abandonado não, às vezes o animal escapa, aquela coisa toda. Como é que vai ficar a situação a partir de agora com essa nova lei?
É uma readequação, né? Foi feita um aditivo na lei, uma mudança nos artigos, e é onde facilitou para nós, né, da parte operacional, da parte que tem que cuidar disso quando acontece que tem um animal solto, para que possamos recolher os animais e, passados o quinto dia, né, que esse animal foi preso, não havendo reclamação por parte do proprietário, a gente já pode partir para a doação, né, do animal para adoção, para aquela pessoa que comprovar para a secretaria que ele tem possibilidade de cuidar desse animal da melhor forma possível. Com isto, né, nós antes teríamos que fazer, esperar 10 dias, precisamos fazer, não estava claro, né, tínhamos que fazer um leilão desse animal, né, e aí não comparecendo ninguém estressando, poder fazer a doação. Agora não, agora a lei diz, né, podemos fazer doação ou leilão. Para que possa ser mais rápido, mais ágil, a gente está adotando o critério da doação do animal.
Tá, e de repente quem poderá se eu quero ter esse animal para mim aqui,
qualquer, capturado. Qualquer pessoa física ou jurídica, que se enquadrar dentro da legalidade, dentro dos dispositivos do decreto, poderá concorrer, né, pleitear aí a adoção do animal. Lógico que tem uns critérios, né? Não poderá ser a proprietário, parente de proprietário, do cavalo, do animal que foi preso. Né, a gente tem esse cuidado. Poderá ser alguém que tenha, primeiro, um local adequado e tenha condições de tratar do animal. Não adianta tirar de uma pessoa que não está cuidando, porque animal solto é maltrato. O animal tem que estar preso e alimentado e bem cuidado.
E ninguém no perímetro urbano também.
No perímetro urbano tem muita gente que fala assim, mas eu amarrei o animal ali e aí o animal escapou. Então, ó, a lei diz animal solto ou amarrado no perímetro urbano público do município. Então, o fato é você pegar o teu animal, levar ele lá no terreno de alguém, amarrar ele lá e deixar ele lá, isso é maus tratos e a gente pode ir lá pegar o animal. Você tem que estar no seu recinto, na sua área, onde você declarou que é ali que você cuida do animal.
Bom, dentre eles também é lógico os critérios da adoção, segundo o artigo 4, João.
Uhum.
O artigo 2 traz aí também a situação que nós temos entidades filantrópicas que podem utilizar esses cavalos, né?
Claro,
que podem, os animais.
Na realidade, Oswaldo, a pessoa que se interessar pela adoção, ela tem que preencher um cadastro, né, que está lá no site da prefeitura. Quando você entra lá, já aparece lá a adoção do animal e tem lá todos os dados, né, que você precisa fornecer para que você se candidate. E lá na Secretaria da Agricultura também, a pessoa pode ir lá, de repente tem dificuldade em fazer, pode ir lá que a gente faz o cadastro da pessoa para animal. Só que compete ao secretário, né, a pessoa responsável, a dirimir, né, sobre para onde vai, para qual o melhor lugar que vai esse animal. Então, vamos supor, tem duas ou três pessoas interessadas, mas tem uma entidade filantrópica, uma entidade aí que vai usar o animal por uma melhor finalidade, e a gente pode fazer essa destinação. A ordem e o critério primeiro é a ordem de cadastro, né? Então fez um cadastro no dia 10, outro fez no dia 11, a gente vai analisar o do dia 10 primeiro. Mas assim, a gente tem que definir o melhor pessoa, a melhor entidade que vai cuidar do animal. Então aquele que melhor cuidar é o que vai levar, Oswaldo.
Bom, dentro do sistema de doação também você pode se cadastrar ONGs, clínicas, empresas de turismo.
Sim.
Agora, veja bem, dentro, dando uma pincelada ali, que não li a lei inteira, mas de repente, só para a gente entrar em alguns pontos, que às vezes, vou pegar esse animal, tá? Eu vou lá, eu faço o cadastro e eu consigo. Mas, de repente, amanhã eu vendo esse animal. Ele tem um prazo, lógico, só para a gente explicar.
A doação inicial,
só para fazer o papel da pessoa que quer adotar. Tá, eu vou lá e eu adoto. mas eu quero, depois de amanhã eu vou vender esse animal. Eu posso fazer isso, não posso, eu sei o que é a lei, mas para a pessoa ter essa noção. É. Quanto tempo ele tem que ficar com o animal?
Tenho certeza que a primeira doação, né, o primeiro item ali, a primeira fase dessa doação, ela tem que ficar com o animal por um período de 6 meses, né? Então é 6 meses contadinho. No primeiro dia útil, depois do sexto mês, você pode comparecer lá na Secretaria da Agricultura e requerer aí a doação definitiva. No segundo dia que você tem a doação definitiva, aí você pode fazer o que quiser com o animal, né? Quiser vender, quiser trocar, quiser ceder, quiser... Isso aí é problema seu e do terceiro que você fizer isso. Mas nesse período de 6 meses, toda a responsabilidade sobre o animal é da pessoa que fez essa, que recebeu o animal aí como doação. Cuidados, alimentação, o que vai fazer com o animal, né? Então, tem vários animais. Você não pode pegar qualquer animal, e eu sei que a pessoa que vai fazer a adoção sabe disso, né? Mas só para ficar bem claro. A pessoa não pode pegar um animal, por exemplo, que não tem aí características de tração animal e querer fazer que ele faça tração animal, né? Sabe disso, né?
É porque geralmente eu ia levar para colocar tração, colocar ele, vamos dizer assim, tração de carroça, charrete,
não pode.
Arado.
Aí, Oswaldo, é bom que fique claro, né? A pessoa que...
É bom nem fazer inscrição, né?
O cara, o cara que pensa assim, aí... é bom não fazer inscrição. Por quê? Todas as prerrogativas que trazem na lei, ela vai recair sobre a pessoa que fizer receber a doação. Então, esses maus tratos que o animal sofria no proprietário anterior vai passar para ele. Todas as penalidades possíveis, civis, perante a lei de proteção de animais, ele vai responder, com certeza.
Mas só que a gente tem que diferenciar, porque a gente fala assim, não pode tração animal, mas se você coloca ele, por exemplo, no caso das redes de turismo e equestre, você pode utilizar ele para passeios, exceto na charrete, né?
Pode.
E aí vai ser atração animal na própria charrete.
E o que pode acontecer, Oswaldo, é o seguinte, a lei diz que não pode ser utilizado em charretes, mas eu creio que nós podemos analisar no futuro, né, essa questão, porque já vieram falar comigo, olha, mas tem pessoas que bandeira que só usam animal para charrete. Sim. Tem pessoas que só usam isso. O cara tem, eu conheço, todo mundo conhece, né? O cara tem ali, sei lá, 6, 7, 8, 10 animais que ele só usa para charrete, um de manhã, um de tarde, duas, enfim. Um animal desse é preso, é capturado e a pessoa não vai atrás. Se a pessoa comprovar que esse animal é usado só para isso, a gente vai ter que pensar no futuro, né?
Porque, mas isso é só durante os 6 meses, né?
Sim.
E depois
sim.
Ele pode fazer o que ele quer
depois,
com o animal.
Depois ele vai só responder depois pela lei de proteção dos animais. Sim, ele pode fazer o que ele quiser.
Mas também deve dar uma passada também na estrutura do animal, né?
Sim.
Porque você já vem só charrete.
Mas assim, ó.
E o cavalinho tá assim, ó.
Olha,
carreado.
Durante esse período aí que nós estamos aí, que esse trabalho de captura e cuidar dos animais, é muita gente que vem lá, e eu sei que nem todos, né, as pessoas de repente estão falando aí o que realmente vão fazer, mas a maioria das pessoas, tenho certeza, que vão lá porque ele quer um cavalo para o filho dele, para a filha dele, é um cavalo mais para diversão, até lá um animalzinho na chácara, que o filho dele pequenininho vai lá e vê o animal, ele fica todo empolgado, né, isso é bom, isso é salutar aí para o crescimento, para o desenvolvimento de uma criança, por exemplo.
Mas aí, João, a gente parte do seguinte princípio, nós temos uma clínica aqui, e cuida das nossas crianças, utiliza os animais para fazer o trabalho.
Na ecoterapia.
Na ecoterapia.
Sim.
Há algum entrelaçamento para tentar alguns desses animais?
Agora, com o advento. Com o advento da lei, da mudança da lei e do decreto, nós vamos formalizar parcerias, né, com essas entidades, inclusive para uma avaliação dos animais, né? Nós sabemos, por exemplo, que aqui em Bandeirantes nós temos isso aí com a UEMP, né? Mas só com o animal, para entrar lá, ele tem que ser um animal cuidado, né? Um animal que seja vacinado, um animal que tenha exame de sangue, para não criar um problema interno lá, né? Mas a gente vai estar, vamos iniciar essa tratativa com eles, ver qual a melhor maneira possível para que, tendo um animal após o quinto dia de estar capturado, o que essa entidade poderá fazer.
Nós temos um problema sério de muitos animais em perímetro urbano, né, que estão, vamos dizer assim, amarrados.
Sim.
Também na área rural.
Sim.
A gente não vai deixar. Como é que fica essa situação? Caso o município tenha e encontre um animal dentro do perímetro urbano ou perímetro rural que esteja amarrado.
Eu acabei de falar agora há pouco. Se nós passarmos numa data qualquer aí, né? Porque é um assunto que eu gostaria muito de falar daqui a pouco também. Uma data que tenha mato alto aí, que o animal está lá pastando e não tem ninguém, porque às vezes o proprietário pode combinar com alguém, colocar o animal lá, mas está lá do lado cuidando do animal. Então o animal não está abandonado, né? Está lá cuidando. Tem água, tem tudo, está cuidando. Mas o animal está ali passando, não tem ninguém por perto, não tem ninguém olhando. De quem que é esse animal? Não sei. E se esse animal a gente ficar um certo tempo lá e não tiver o proprietário do lado, a gente vai recolher esse animal e vai partir para as tratativas normais, conforme o decreto.
E de repente eu peguei esse animal, estou com ele lá na minha propriedade e de repente chegam os donos dele. E aí?
É, se você o animal foi doado, né? É uma boa pergunta e muita gente pergunta isso lá quando vai fazer a inscrição. A partir da doação, o animal não é mais do proprietário anterior.
Sim.
Então, se ele tiver com o animal na propriedade, chega o proprietário anterior, fala esse animal é meu, eu vou levar, eu vou não sei o quê, ameaçar, aí é uma questão de polícia. Aí já é uma questão de...
Infringindo a lei.
É, ele não pode negar que ele não sabe, porque nos últimos tempos, né, Oswaldo, muito se fala em animal solto em Bandeirantes. Sempre se falou, mas nos últimos meses aí, inclusive por aquele acidente que ocorreu com um rapaz aí há pouco tempo atrás, a coisa veio à tona. Então, é impossível um proprietário de animal falar que, ah, eu não sabia. Mentira, ele sabe. Sabe tudo. Então, se ele for lá e tentar pegar esse animal do proprietário que foi feito a doação e tentar levar, é um roubo. A pessoa pode entrar, né, ligar para a polícia, e são casos de polícia, vai ser tratado como uma ação aí de polícia contra essa pessoa.
Na verdade, na cidade, no perímetro urbano, é proibido animais, tanto com porco em chiqueiro, até galinha.
Temos também.
Até galinha, porco em chiqueiro, criação de bezerro,
cabra,
vaca, animais no geral, e no caso o cavalo também. É. Então o que acontece? A pessoa que tem um cavalo depende da fonte de renda, vai ter que pensar um pouco melhor, né? Onde ele colocar esse cavalo?
Temos...
E na propriedade agrícola, aquele igual o Oswaldo disse ali, chega lá o cavalo está amarrado, no sítio.
Sim.
Ele que faz lá o piquete dele, coloca o cavalo dentro e deixa ele solto. Não é? Mas com seco, com certinho.
A cultura de Bandeirantes para esse tipo de coisa é um negócio antigo, né? Tem um negócio é cultural isso aí. Ah, meu animal está solto, mas eu vou prender ele daqui a pouco, solto ele tarde, prendo amanhã. É cultural isso em Bandeirantes. Para mudar um negócio desse, cultura da cabeça das pessoas, não é fácil. Mesmo a lei estando aí clara, objetiva, né? Demonstrando isso, não é fácil você mudar a cabeça das pessoas, mas nós vamos iniciar. E aquilo que eu sempre falo, né? Alguém vai perder. Para depois poder ter consciência de que aquele cara perdeu, aquele amigo meu perdeu, eu não vou perder. Então, vamos se adequar à lei, vamos cuidar.
Com a chegada da lei e a lei sendo cumprida,
Claro. E outra coisa, eu detesto, cara, eu sou da opinião que primeiro eu vou lá conversar com a pessoa, né? Prenda o seu animal, cuide do seu animal, que se pegar não tem escapatória, né? Vamos cumprir a lei. Então, é o que a gente fala, né? E tá todo mundo já cansado, enjoado de saber que... Ah, mas o cara foi lá, passou alguém e soltou o animal. Meu amigo, problema seu. Se você não tá cuidando do animal, se você tem algum inimigo particular, alguém que faça isso, vá na polícia.
Agora, João, eu vou fazer uma pergunta que cabe a fazer essa pergunta. Por quê? Quem é que vai fazer cumprir essa lei? Quem é que vai fiscalizar isso? Porque hoje a gente sabe que fiscal não tem no município. Nós temos aí vários pessoas, empresários que vêm de fora, vêm e botam essas coisas no meio da rua, vêm e nós não temos uma fiscalização. Agora, quem é que vai fiscalizar esses animais? Uma outra coisa, esses animais, a lei já foi feita, mas não teria como ser colocado para doação sem sigilo?
Até poderia, mas eu não vejo necessidade. Porque esconder uma coisa que é pública, né?
Uhum.
Eu acho que é bom todo mundo saber que aquele animal daquele cara, fulano e tal, que não cuidava, agora está sendo bem cuidado pelo terceiro lá, que não está deixando esse animal sair na rua para causar um acidente, matar alguém ou prejudicar alguém de alguma forma. Eu penso que tem que dar divulgação sim. Para que... Eu não vou falar, Oswaldo, eu não vou vir aqui na rádio ou qualquer lugar e falar, olha, doeu o cavalo pro Navarro lá. Não vou falar isso. Mas se alguém for lá perguntar, ué, por que eu não posso falar? É uma coisa pública, uma coisa que está causando um dano público. Eu vou falar sim. E a gente vai cuidar. Agora, realmente nós não temos fiscais designados especificamente para esse serviço, mas nós temos pessoas capacitadas que podem fazer e acompanhar os animais, que a gente vai fazer, né?
Mas quem vai ter o poder de polícia nisso aí?
Quem tem o poder de polícia é a própria Secretaria do Meio Ambiente.
Sim.
Que vai poder acionar a polícia para uma eventual necessidade de força policial. E nós temos esse poder. Eu não tenho o poder de polícia para discutir lá com a pessoa. Eu tenho o poder legal de poder infringir, fazer com a pessoa, dizer que a pessoa está infringindo artigos da lei, e a polícia daí vai tomar as medidas
cabíveis. Sabe que a lei, ela, no papel, ela é tudo legal e tal, o problema é se fazer cumprir ela, que muita gente
pergunta, falando,
fazer a lei, vai cumprir a lei?
Não. Vai cumprir, não, é assim, tá, tudo bem, daqui uma semana você vai ver animal solto na cidade ainda. Eu garanto pra você que você vai encontrar. Ontem de manhã, 6:30 da manhã, saindo de casa, tive que correr por lá de baixo e prender dois animais. As pessoas vão, né, vai acontecer ainda, porque não está na cabeça, porque muitos anos vem, que pega e solta, que pega e solta, que dá um jeitinho, acabou. Acho que enquanto eu estiver lá, vamos fazer da melhor maneira possível também. Não quero só pegar o cavalo e já quero, não. Eu faço questão que a pessoa que perdeu o animal porque nós prendemos ele, fique com o animal, mas vai lá, converse. A gente vai avaliar o local onde está, esse cavalo está sendo colocado, a gente vai fazer um acompanhamento. Não vou todo dia, toda hora, não vou marcar, mas eu estou passando na vila ou estou passando no sítio, eu vou parar o carro, vou dar uma olhada para ver o animal do cara.
Que então, só de denúncia.
Assim. E denúncia, né, que é o mais importante, né? Eu tenho visto aí, Oswaldo, as pessoas se vangloriando, né? Eu acho ridículo a pessoa tirar uma foto do animal solto e ficar falando, olha aí que lindo, acordo de manhã e agora vejo um animalzinho na frente da minha casa. É ridículo isso. Por que que a pessoa não vai lá e prende o animal e segura o animal para poder não causar um acidente? Por que que a pessoa não liga para o responsável e fala, olha, corra aqui que tem um animal solto e esse animal pode causar um acidente? Então tem muita gente se aproveitando da desgraça dos outros, eu falo. Porque esse animal pode sair na rua, causar um acidente para ele, para um parente dele, para um amigo dele, ou para outro qualquer, né? E nesse caso aí depois que aconteceu o acidente, aí não adianta. O leite derramou, meu amigão. É passar a vassoura, passar o pano, jogar pro ralo e mandar embora. Não tem jeito. Mas eu gostaria que o animal está solto. Liga, procure alguém que interessar, defesa civil, temos o bombeiro, né, um 93, que pode ligar, eles vão, já tem as pessoas que vão atrás, tem o telefone da secretaria, 3542-4046, tem o telefone da defesa civil, né, que inclusive é o WhatsApp, 3542-3322, e aí vai, portaria da Fiaban, 24 horas tem gente lá, é só ir lá, né? Então o que que eu quero? Eu quero o melhor para a população, e o melhor para a população, eu recolher o animal que está na rua e devolver ele para o proprietário, e lógico que ele vai ter que pagar uma multa. Infelizmente, umas pessoas falaram, não quero mais meu animal. A multa que você cobra vale muito mais que o animal, mas é R$ 650. São 5 unidades fiscais que eu posso cobrar, até cobrar. E aí eu falo, Oswaldo, eu repito, né? R$ 650 é muito, mas muito pouco para me tentar devolver a vida de uma pessoa igual a do menino que perdeu lá na Yara. É impossível, né? Você chegar para a família de qualquer um e falar, viu, com R$ 650 devolvo a vida do teu filho, por exemplo. É humanamente inaceitável uma colocação dessa, né? Falar que R$ 650 é caro. Caro é um acidente, né? E oxalá que não seja um acidente com alguém da própria família do dono do cavalo.
Bom, João, e a situação de terreno, situação de mato, situação de coleta de galhos, enfim, o pessoal está reclamando, o guincho começou, mas a gente viu que tem várias reclamações ali. Você viu que hoje o pessoal na terça-feira está marcado Vila União, Vila São Pedro, Pompeia, Jardim Primavera, Bela Vista e o Kit Matida, Belle Ville, Cavalo Henrique, Julieta Lordani, Celso Pontes e também João Teodoro. E o pessoal reclamou de manhã que não passou hoje. O que é que está acontecendo com o guincho que começou o trabalho essa semana?
O guincho chegou, Oswaldo, e ele ainda está naquela fase de adaptação à nova máquina, um pouco diferente. O pessoal está correndo atrás, está fazendo aí os ajustes para que isso seja efetivado, né? Então é uma coisa assim que não dá para chegar e entrar rapidamente. Estão correndo atrás, estão trabalhando para isso. Eu acredito que agora tem a máquina, então é questão de adaptação, de voltar nas rotas, de voltar a recolher adequadamente, conforme antes, essa questão de galhos, né? Apesar de que, ainda como secretário de Agricultura, né, que fica lá no mesmo setor, a população de Bandeirantes não respeita a questão da poda de árvores. É uma questão cultural também. Ele acha que, hoje eu posso cortar a tua árvore. Então corta, o cara vai lá e corta a árvore. E o guincho não está preparado, né? Agora que vai voltar o guincho. Estou falando de agora que vai começar. Era antes, não tinha, não teve, e agora eu espero que tenha daqui para frente, quando a gente está falando isso. Gente, é muito simples. Entra lá no, no, na, né, o, tem lá os critérios, né? Já tem aí, todo mundo sabe que dia que passa na rua, na vila, corta os galhos para esses dias. A gente, Oswaldo, acabamos de limpar o jardim Ara há 15, 20 dias atrás, no outro dia, no domingo, eu passei lá e tinha árvore cortada. Quer dizer, ah, mas a prefeitura, é problema da prefeitura? Não, isso é problema da população. A sujeira é problema da população. A prefeitura ajuda, a prefeitura retira, mas espera aí, o cara vai e corta, o vizinho da frente tem que denunciar isso, porque 98% não tem autorização. Porque eu estou lá na secretaria, lá que solta a liberação. Uma, duas, às vezes três no dia, e corta-se tanta árvore em Bandeirantes. A população tem que se conscientizar, né? A gente consegue ajudar a melhorar, a manter mais limpo? Sim. Como? A população ajudando. A população denuncia? Ótimo, tem que denunciar. Mas a população tem que denunciar também, né? Quem é que faz isso? Porque eu não estou lá na vila, eu não estou 24 horas olhando a cidade inteira, né? Não tem aquela, essa visão da cidade. Ninguém tem, né? Mas o vizinho tem. O vizinho sabe quem é que corta a árvore sem autorização, quem está cortando fora do dia. O vizinho sabe quem joga, varre, joga lixo dentro das galerias, que agora está na minha responsabilidade também algumas coisas. A gente acha pneu, sofá, cadeira, roda de bicicleta, acha tudo dentro do bueiro. Eu acho isso um absurdo, né? Eu acho um absurdo isso. Entope, vaza água, aí todo mundo filma, e que é prefeito, é não sei o quê. Mas não é a culpa do prefeito, coitado. De prefeito nenhum, não estou falando aqui do meu prefeito que está aí hoje, não. De todos os prefeitos. Onde já se viu você achar sofá, cara, pneu dentro de uma galeria? Absurdo. Quem que faz isso? É eu? Não, é a população. É a população. Agora, sempre tem alguém vendo. Denuncia. Denuncia. Anônima, pode ser anônima. Olha, eu vi o fulano e tal, eu vou usar o Navarro aqui que tá na minha cara olhando pra mim. O Navarro, viu o Navarro jogando pneu dentro do bueiro, pronto.
É cavalo, é sofá velho.
Eu vi o Navarro jogando, pronto. Não precisa falar que eu não vou falar que foi o menino ali da técnica, Paulinho. O Paulinho que falou para mim que foi o Navarro. Não, eu só vou lá cobrar o Navarro. Ontem uma senhora já vem alguns dias me ligando, olha, tem um terreno na frente da minha casa horrível. Eu fui lá e ela falou, não, o proprietário é o fulano de tal. Opa, peguei o telefone, liguei pro proprietário. Meu amigo, como é que você tá? Ô, João Guim, como é que você tá? Olha, meu amigo, o terreno aqui tá horrível. Aí ele falou, João Guim, me desculpa, cara, eu vou, tô com um problema aí, mas até sexta-feira eu vou limpar o terreno. Um outro terreno aqui, saindo para Invernada, liguei para a pessoa, João Guim, me desculpa, eu vou limpar o meu terreno. Foi lá, ele cortou, limpou o terreno. Então o que falta? Falta a gente conversar, né? Tem mais, a gente tem muita inimizade, né? Olha, meu terreno está horrível. Eu concordo. A cidade inteira tá, porque é uma época do terreno, está horrível mesmo, é época de mato crescer. Né? Você planta uma cultura, joga um monte de adubo, joga um monte de veneno e às vezes ela não dá. Qualquer pé de capim vira uma árvore na frente da sua casa. Mas é um absurdo isso. É brincadeira.
Agora vamos falar a verdade. A nossa lei ela é muito frágil, né?
Não, a lei não é frágil. A lei só é fraca na cobrança.
Sim.
Tem um monte de gente ligando para mim. Ô, João Guim, agora que você está na Secretaria do Meio Ambiente também, pega as máquinas da prefeitura e vem limpar esse terreno aqui que do lado da minha casa. Mas é assim, ó. A lei é muito branda quanto a isso. O custo de uma hora a máquina para você ir lá limpar esse terreno, eu vou lá, limpo caçamba, máquina, gente, por R$150. Gente, eu sei que é obrigação, né, da prefeitura cobrar. Mas eu falei numa outra emissora, eu vou repetir aqui. Olha, se eu estivesse no terreno, eu garanto para vocês que o meu terreno estaria limpo. É uma vergonha o cara ter condições, comprar um terreno e manter o terreno sujo. Será que ele não se toca? Será que ele não vê que a população está reclamando? Será que ele não pensa? Né? Porque vamos falar, ó, uma comparação. Animal de grande porte, o cara está vendo aquele baita cavalo ali, vai tirar a criança dele da rua, vai correr para dentro e tal. Mas uma aranha, um escorpião, formiga e outros insetos, a pessoa não vê. A criancinha dele está brincando lá na garagem, de repente passa por baixo do portão, uma aranha vai lá e pica a criança. Será que o cara que está correndo do lado não tem uma consciência? Será que ele não pensa? Será que ele não põe a mão assim e fala, não, é uma vergonha, o terreno é meu, eu estou com vergonha da população. Será que ele não pensa isso? Eu pensaria.
Agora, vamos dizer, Bel, eu digo no sentido porque, vamos dizer, a lei, ela diz que até um metro. Entendeu?
A média de altura.
Um metro de altura. Mas um metro de altura, meu amigo, dá para você...
É assim. Terreno sujo com 30 centímetros, 20 centímetros, é terreno sujo, né?
Mas na lei, ela liga.
Ah, mas então, mas aí, então agora, porque, né, vamos verificar, o pessoal que está me ouvindo aí, com certeza, vamos me ajudar aí a mudar essa lei urgentemente? Vamos mandar para a Câmara aí, alterando isso rapidamente aí, porque...
Ah, mas e é o seguinte, vai funcionar como?
Vai funcionar, o guincho está em funcionamento, está entrando, calma que vai dar certo.
Não, mas até quando a gente vai...
O guincho já está funcionando, Oswaldo. Está trabalhando, está trabalhando. Tá, mas é que... Chega assim, é que até ele entrar no guincho tem tanta coisa para fazer.
Sim, mas é que
tantas urgências,
o do roteiro do guincho,
ele vai entrar no roteiro, pode ficar tranquilo.
Na semana passada, por isso que a gente está colocando, que as pessoas estão cobrando, o roteiro foi designado.
Aconteceu algumas coisas, uma coisa que é bom ficar claro também, já quero deixar claro. Eu assumi interinamente a pasta do meio ambiente. Sim. Não dá para uma pessoa, né, normal, tocar todo o setor de agricultura do município, com tudo aquilo que você tem que fazer, na parte prática, também. Na parte prática e na parte de papel, né, que é muito papel, meu Deus do céu, e assumir as duas secretarias e resolver. Não dá. Então, a parte operacional está com a Secretaria de Administração, que ficou com a parte operacional também da Secretaria do Meio Ambiente, e esse pessoal está cuidando. Então, eu estou vendo eles correndo atrás, por isso que eu estou afirmando aqui que vai se encaixar, que eu estava numa reunião agora de manhã, que estamos correndo atrás, estamos fazendo, deu um probleminha aqui, um probleminha ali que é normal, mas vai se encaixar a qualquer momento aí, a gente vai tirar os galhos. Agora, por favor, cortem os galhos conforme o roteiro, então, do guincho. Né? O guincho passou hoje, não corte amanhã. Espera a semana que vem, né? Daqui 15 dias, não sei o prazo que dá aí, para você cortar a tua árvore, né? E outra coisa, né? Como secretário do meio ambiente, estou avisando, né? Não tive tempo ainda, infelizmente, mas a qualquer momento eu vou começar a notificar as pessoas que fazem poda drástica. Ou, corta a árvore no pé e então joga fora? Não sei para que fazer aquela poda maluca, que poda tudo, fica só o tronco da árvore. Que absurdo aquilo. Então, né, vamos notificar a pessoa, o proprietário da casa, o que está na frente da casa dele ou dentro da casa dele, e o cara que cortou.
O jardineiro.
O jardineiro, porque para mim, o maior culpado de tudo é o jardineiro. Ele passa nas casas dos clientes dele, já bate palma lá, estou disponível hoje. É assim que funciona. Ah, então, mas se eu não cortar hoje, eu só vou vir daqui um mês. A pessoa tão corta. Eu sei que é assim que funciona. Então vai ser multado os dois, as duas pessoas. E a multa vai ser pesada, infelizmente.
Agora, João, é uma situação que a gente... É lógico que isso aí a gente sabe que às vezes é chove no molho, é chover no molhado, mas nós temos um problema muito sério que está ficando difícil de... E vai precisar entrar num acordo com a Copel, porque está difícil. Não é só aqui, nós temos outros bairros também, que a situação está crítica dessas árvores que estão altas, batendo nos fios de tensão.
Sim.
E a energia acabando a toda hora, a todo momento. E, infelizmente, a gente vê há muito tempo que... Para a gente aqui, por exemplo, na nossa rua aqui, faz o quê? Quase 10 meses que a gente não vê passar. E as árvores estão todas batendo nos fios de alta tensão e parece que, sabe,
Oswaldo,
tá precisando ter um acordo com a Copel aí para chegar onde não andou comum nessa situação.
Eu acho que nesse caso aí eu dou a mão palmatória. Nós precisamos notificar a Copel, né? Infelizmente, é um trabalho deles. Aí tem muita gente falando assim, quando era a Copel, né? Porque hoje tem um nome só, né? Mas mudou toda a diretoria, a proprietária, né? Quando era a Copel antiga, nossa, era uma beleza. Pode até ser, não acredito que seja tanto assim, mas pode ser ter influenciado sim, porque todo mundo quando vem de uma empresa, a primeira coisa é enxugar, é tirar custo e tal, pode ser que tenha influenciado. Mas eu garanto a você que nos próximos dias eu vou fazer uma notificação para a Copel, dizendo desse assunto aí, vamos ver o que eles vão fazer.
Não, porque se a gente ver aqui, olha, vamos colocar na Avenida São da Silva Cravo. Na Avenida Benedito Leite Negreiros. Ali próximo, do museu que não estão mexendo. Sim. Ali, você vê aquelas árvores, está tudo batendo no cio. Você sobe ali, todas as ruas, nós estamos com tudo.
Parque do Povo?
Não.
Esses dias teve um problema.
Então, mas é que eu estou dizendo, você pega aqui, estou mandando foto aqui, de onde que é essa aqui? Isso aqui é Butiband ali, aquela região aqui, a região da Butiband ali.
Tem umas árvores grandes ali.
Não, quer dizer,
umas árvores grandes e perigosas. Aconteceu há pouco tempo atrás e caiu duas árvores lá e causou um prejuízo grande.
Né? Ali foi, não, mas é que eu estou dizendo, a situação que nós estamos vivendo aí, eu não sei o que é que...
A gente vai notificar a Copel nos próximos dias aí e vamos pedir que eles tenham uma agilidade na eliminação desse problema aí.
E outra coisa, o pessoal que fica jogando lixo lá na escadaria do acesso lá da Vila IBC do Paraíso lá. Ali também tá feia a coisa ali.
Então, Oswaldo, é aquilo que eu falei, não dá para mim ficar lá vendo quem é que joga lixo. Sim. Mas o cara que mora ali, que tá te reclamando aí, ele sabe quem é. Ele sabe.
Isso aqui é simples, só fazer uma foto e denunciar.
Pronto. É, e outra coisa, eu não quero que apareça meu nome. Não vai aparecer teu nome, entendeu? Porque aí eu vou notificar a pessoa, a gente vai atrás da pessoa. Isso é um caso de polícia, né, cara? Você jogar lixo na rua, sabia que é caso de polícia?
Sim.
Você pode, porque você não pode danificar aquilo que não é seu, que é de todo mundo. Dentro do seu quintal, faça o que você quer, montou um lixo lá, faça o que você quiser. Não pode fazer, tá?
É um dano coletivo.
Não pode fazer, mas é um dano particular lá dentro.
Dano coletivo.
É, entendeu? Agora, na rua? Na rua não, na rua é questão de polícia, é mandar prender.
É que nem essa aqui, ó. Minha vizinha, ela coloca toda a sujeira na rua pra ninguém estacionar na frente da casa dela. Aí tá mesmo.
Não, não, tem isso. Tem, infelizmente tem. Não,
aí também tem. Ninguém é dono da rua, gente. Ninguém é dono da frente da tua casa.
Não, é, isso aí é um problema que tem que estar claro, né? Ah, o cara para embaixo da minha sombra. Meu Deus do céu, é público, a rua não é sua. A rua, quem para, quem chegou primeiro.
Bom, então é isso aí, João. Essa lei vai ser cumprida a partir de agora. Então,
sim,
pessoal,
eu peço paciência. Tem muita gente me ligando. Continuem ligando. Não tem problema. Procurem a secretaria. Nós estamos fazendo um levantamento. Estaremos à disposição. Estamos trabalhando. Todo mundo pode perceber que houve, né, graças a Deus, aí uma reviravolta na questão administrativa. Nós estamos fazendo, sim. Não dá para fazer todo mundo ao mesmo tempo. Não dá. A gente está fazendo aqueles que é urgente, emergente. As outras pessoas estão, né, entrando em contato. Temos quase 200 pessoas notificadas. Essas pessoas vão ser multadas. Essas pessoas vão ter uma despesa grande no pagamento do IPTU ano que vem. Quem tem terreno sujo aí, pode esperar. Você vai pagar por isso. Você vai ser multado. Mesmo que o seu terreno não seja limpo, você vai ser multado porque o terreno está sujo. Você tem que manter limpo. Às vezes, ah, então ele vai limpar meu terreno? Não. Eu posso multar, eu não, né? Eu não. A prefeitura, usando da lei que lhe é conferida ao município, pode multar a pessoa porque o terreno está sujo. E ninguém faz isso, nem nunca fez. E a gente vai ter que fazer. Agora, eu quero fazer isso. Claro que eu não quero, Navarro. Vou passar em frente à tua casa, tem um terreno, eu vou multar. Eu não quero fazer isso.
Não,
mas...
Do lado.
Não, mas eu sei que você tem terreno na cidade, eu vou procurar. Mas eu não quero fazer isso, mas vai ter que fazer. Agora, quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o último? Ah, porque você multou aquele cara, multou eu, não multou aquele. Ah, gente, infelizmente, alguém vai ser o primeiro. Eu espero que não seja você que está me ouvindo agora.
Agora, João, esse guincho é da prefeitura? Porque guincho... eu falei aqui que aí falaram, não, o guincho é alugado.
É alugado.
Mas se é alugado, já não vem pronto?
O guincho vem pronto, Oswaldo, claro que vem. Então, mas calma que vai começar a funcionar.
Ele é diferente do guincho anterior.
Ele tem algumas características do guincho anterior.
E aí, o condutor também tem que se adaptar.
E aí causa algum transtorno, mas calma que está sendo ajeitado isso aí. A qualquer momento vai estar tudo normalizado.
Ok, vamos lá para as ofertas, então, mais alguma coisa?
Não, eu só queria agradecer, dizer à população para ficar assim, como que eu diria, ficar tranquilo, não tem jeito, né? Com um mato do tamanho enorme do lado da sua casa, não tem jeito. Mas
tá saindo um almoço,
uma cobra, né?
Ou alguém escondido. O problema não é nem isso. O problema não é nem a cobra, nem a onça. O problema é a dengue.
É, o problema é a dengue que mata, viu, gente? Pegar uma pessoa despreparada, desprevenida, mata. Então, eu só queria agradecer. Continue nos procurando. Se você conseguir tirar uma foto, alguma coisa, a gente vai atrás da pessoa que está fazendo causando esse problema, esse dano aí. Principalmente ruas alagadas. Pode ter certeza que tem pneuzinho lá dentro. E você sabe, você que está aí do lado, você sabe quem joga. Nos informe, você não será identificado, então vamos fazer com que isso melhore. Muito obrigado, estou à disposição de vocês sempre que precisarem.